Olá, seja bem-vinda a mais um episódio. E nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre zona de conforto. A gente vai falar sobre a importância ou não de se ter uma zona de conforto. Então, pega o café e vem. Por que que eu vim hoje falar sobre segurança? Né, sobre zona de conforto. A gente percebe que muitas pessoas usam com uma frequência danada essa história de sair da sua zona de conforto, precisa sair da sua zona de conforto. Zona de conforto faz mal, zona de conforto faz bem, enfim. E aqui nesse podcast hoje, eu quero trazer para você a minha impressão sobre zona de conforto. E ela tá aí desde os primórdios, né? Vamos falar aí sobre a pirâmide de Maslow. Se você nunca ouviu falar da pirâmide de Maslow, vou te explicar aqui o que que é. A pirâmide de Maslow, ou a hierarquia das necessidades de Maslow, é um conceito que foi criado pelo psicólogo norte-americano Abraham H. Maslow, que determina as condições que são necessárias para que o ser humano atinja a sua satisfação, tanto pessoal quanto profissional. E a ideia do Maslow é que os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar a autorrealização, né, a plenitude. E a pirâmide, diz Maslow, para você ter uma ideia, ela a segurança, que é disso que eu quero falar, porque a zona de conforto, ela nos dá uma ideia certa ou errada de segurança. A segurança, ela só abaixo dela, só temos a fisiologia, que é algo que a gente realmente precisa para estar vivo, né? Que é a nossa respiração, que é a comida que a gente precisa comer, que é a água que a gente precisa beber, o sono, tudo isso que tem a ver com o nosso corpo, com o nosso fisiológico. Acima da fisiologia tá a segurança, né? A segurança do corpo, a segurança dos nossos recursos, a moralidade, a segurança da família, do trabalho, a nossa saúde, a segurança da propriedade, da gente ter certeza que a gente vive num lugar, né? Que a gente tem um lugar, que a gente habita um lugar. E por que que é tão importante falar disso? Porque muitas vezes a gente se prende a essa segurança para justificar a nossa falta de atos, né? A gente se prende à tão falada zona de conforto. E eu acho que a zona de conforto, ela tem muito a ver também com a necessidade que a gente tem de agradar o outro, de estar com o outro, de não infringir o território do outro, assumindo para si uma personalidade ou algum comportamento que não vá, de alguma forma, causar alguma estranheza no outro, ou seja, não vai tirar o outro da sua zona de conforto. E tem a ver com a terceira, parte da pirâmide de Maslow, que está acima da segurança, que são os relacionamentos, que são as amizades, que é a família, que tem a ver com a intimidade sexual, né? E olha como isso é doido. A gente, na necessidade de ser aceita, na necessidade de ter alguma relação íntima com as outras pessoas, um relacionamento, seja afetivo, sexual ou de amizade, a gente assume muitas vezes uma postura e uma identidade que não é nossa. E olha só. Você acaba entrando na zona de conforto do outro ou na bolha do outro, né? E como é que isso acontece? Simplesmente porque em alguma fase da nossa vida, e eu percebo isso muito já numa fase de onde a autoestima e a puberdade e a aceitação, ela chega, né? Muito forte, ela nos traz essa necessidade de ser aceito. Eu vejo isso muito na minha puberdade, assim, na minha adolescência. Foi a fase onde eu quis mais ser aceita. Foi a fase onde eu parei de escutar a música que me agradava e para escutar a música que o outro gostava, que eu parei de ler. Eu lembro muito disso na minha adolescência. Eu era uma pessoa que gostava muito de ler e eu lia de tudo e um pouco mais. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida foi Crime e Castigo. E as pessoas olhavam para mim com estranheza, porque eu era uma menina de 13 anos lendo Crime e Castigo. E eu comecei a assumir uma atitude mais. Como é que eu vou falar aqui? Menos nerdzinha, porque a nerdzinha era olhada com olhos piada, né? Pelas outras pessoas. E eu era chamada de esquisita, porque eu gostava de MPB, eu gostava de Chico Buarque, e os meninos não olhavam para mim do mesmo jeito que olhavam para as meninas bonitinhas, e eu tinha minha paixão adolescente. E aí você começa, desde cedo, aos 13 anos de idade, a criar um personagem para poder agradar, né, o outro. E a gente vai levando isso para a vida até um certo ponto, e para mim, o ponto. Desse sair da minha, né, de sair dessa minha zona de conforto, ou sair da bolha do outro, porque tem muito a ver com a bolha do outro, foi quando eu fiquei madura mesmo, porque durante vários momentos entre os meus 13 e os meus 50 anos agora, eu até tentei sair, mas as pessoas me puxando, eu também me questionando se realmente era a hora e faltou coragem, e faltou disposição e achar que não era o momento de sair. Eu fiquei até quase os meus 50 anos, ou seja, entre os 13 e os 50 foram 37 anos dessa vida da bolha do outro. E tá tudo bem, eu acho que todo aprendizado que a gente tem serve no momento oportuno. E aprender a enxergar hoje com esse olho, né, com esse olhar mais maduro, que eu precisava realmente estar dentro dessa zona de conforto, foi bom. Porque muitas vezes também ela como medo te dá uma certa consciência da necessidade de parar naquele momento. De não ultrapassar um limite que pode ser perigoso, né? Só que a gente precisa dosar, né? A zona e assim, eu fico até pensando se isso é uma zona de conforto ou não, quando você percebe que você precisa parar, né? Porque se eu falo que isso é estar na zona de conforto também, ao mesmo tempo eu tô julgando e eu não quero julgar. Volto lá na segurança, né? Essa segurança é um fator importante para todo mundo, a segurança. Ela te faz realmente não ultrapassar esse limite e te preserva de coisas muito piores. Então eu aprendi a olhar hoje para o que eu posso ultrapassar e para onde eu posso ir e me permitir descansar, e me permitir errar, e me permitir hoje perceber que tá tudo bem eu parar, tá tudo bem eu não completar. Uma caminhada que eu me propus de caminhar 1 hora, mas que aos 50 já deu e tá tudo bem, né? Tá tudo bem repensar a rota. E é isso. Sair da zona de conforto tem a ver também com você perceber que você é vulnerável e que você tá sujeito às mudanças e às intempéries da vida e que. Em um momento ou outro, você vai ter que saber lidar com isso e saber lidar com o outro. O que não dá é para você permanecer num mesmo lugar que não te cabe. O que não dá é você permanecer num papel porque é conveniente para os outros, né? Quando eu percebi isso, que eu estava vivendo um papel para agradar o outro, o choque para mim foi tão grande que eu passei uns 2 dias doente, sabe? Doente mesmo, de falar, caralho, eu tô vivendo um personagem, eu tô vivendo a vida de alguém que não sou eu. Eu tô quase lá, assim, ó. Pra quem lembra do talentoso Ripley, que é um filme de um cara que ele assume a identidade de outra pessoa e ele vira quase um parasita, sabe? Copiando os modos e copiando os trejeitos e a vida de outras pessoas, e não só uma vez. Eu me vi fazendo isso. E não com intenções macabras como no filme, mas com intenções de ser querida e amada. E eu percebi que eu não precisava disso, que a dor de viver um personagem e a dor de viver uma pessoa que não era eu estava muito maior do que eu assumir o risco de perder essas amizades. E depois de passar 2 dias doente, e depois de passar 10 dias aí confabulando a respeito disso e me olhando com um olhar crítico, né, sem muito amor, no sentido de que eu vou botar pano quente, eu percebi que eu precisava ser eu, né? E ser eu traria outras pessoas ou seguraria outras, né? Essas amizades ficariam comigo por eu ser eu, ou elas iriam embora por eu ser eu, e outras pessoas viriam, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. E algumas aceitariam as minhas mudanças, outras não. E tá tudo bem, faz parte de quem a gente é. E foi exatamente isso que aconteceu. E me trouxe uma paz gigantesca ser quem eu sou. Me trouxe um respiro absurdo ser quem eu sou. Me trouxe uma coerência enorme ser quem eu sou. E este é o momento que eu saí de uma caixa, né? Saí de uma caixa, mas eu não caí em outra. Caí, mas caí numa caixa que eu construí e que eu sei onde está a saída na hora que eu quiser sair de novo, né? Eu botei cada pedacinho e cada preguinho dessa caixa e ela tá aberta. Isso é o mais legal, ela tá aberta, porque na hora que eu quiser sair dela para outra, o esforço vai ser menor. E parece uma conversa meio de louco, né, gente? Mas não é uma conversa de doido assim. É você perceber que você pode mais. E que tá tudo bem que exista essa zona de conforto. Ela te traz segurança. Mas que ela precisa ser sua. Ela precisa ser coerente com quem você é e com quem você realmente quer ser. E te exige autoconhecimento, e te exige uma dose extra de desapego. Desapego das pessoas, desapego de quem você está sendo, sabe? Desapego de olhar num espelho com verdade e coerência para você e falar: porra, desse jeito não tá bom. Vamos aí procurar mudar, sabe? O que que você quer de verdade? Exige coragem, sabe? É isso. E olha que caixa maravilhosa é essa que a gente cai. Uma caixa de coerência, uma caixa de coragem, uma caixa de verdade, uma caixa de desapego. É muito bom, no fim das contas, essa caixa. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, sobre zona de conforto. Nem sempre ela é ruim, mas nem sempre ela é boa. O mais importante é você entender em qual zona de conforto, em qual caixa você nesse momento está vivendo. Qual dessas caixas você tem habitado? Aquela que te permite ser quem você é, ou aquela que te entregar e falar: entra aí, que aqui vai ser mais confortável para você. Uma vez eu escutei: zona de conforto é um lugar quentinho, né? Mas cheira merda. Então é igual bosta. Desculpa. Zona de conforto é igual merda. Tá quentinho, tá confortável, mas fede. E é dessa caixa cheia de merda que você precisa realmente sair. Construa a tua. Olha para ela. Bate cada preguinho, cada tabuazinha. Faz uma porta aí, uma tampa que seja fácil de você sair no momento que você achar necessário. Porque ela vai ser sua. e de mais ninguém. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo, me escutando nessa conversa louca que pode parecer sem sentido, mas que se você prestar atenção, em algum momento aí vai fazer sentido talvez para esse momento que você vive. E a gente se vê num próximo episódio do Pega o Café e Vem. Beijo enorme.